Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Hoje nós estamos iniciando a nossa nova série de programas que apresenta as biografias das maiores bandas e os maiores artistas do rock. E não há nenhuma banda mais, talvez, representativa para nós iniciarmos essa série do que Led Zeppelin. Isso é verdade porque até hoje o dirigível inglês continua fazendo fãs que nasceram décadas depois do fim da banda em 1980. Não somente isso, o Led Zeppelin representa muito bem a mística do rock do final dos anos 60 e da década de 70 e, na verdade, é talvez até quase uma caricatura da imagem que nós fazemos até hoje dos roqueiros. O Led Zeppelin tem rock de primeira para ouvirmos, claro, mas além disso a banda foi protagonista de numerosas histórias de muito sexo, muitas drogas, muito dinheiro e também, e no caso isso não era marketing, uma ligação de alguns de seus músicos com a magia. A imagem do rockstar que nós fazemos até hoje é melhor representada de forma completa no Led Zeppelin, mas vamos para a história da banda. Toda essa história tem sempre um começo e que dá contexto, dá a textura do que virá. E esse contexto está representado em um dos quatro rapazes do Led Zeppelin, o guitarrista Jimmy Page, a cabeça que concebeu a banda. Antes da primeira música, eu tenho que falar um pouco mais do que o normal hoje para colocar contexto nessa história. Mas não fiquem preocupados que a música chega logo. Jimmy Page nasceu em 1944 e já no final dos anos 50, ainda com 13 anos de idade, tocava em bandas de skiffle e apareceu na BBC, na TV. Aliás, se vocês quiserem ver esse vídeo, é só entrar na internet que ele está lá. No início dos anos 60, Jimmy Page tocava guitarra em uma banda e que arriscava explorar o recém-nascido rock and roll e o pop. Começou a adquirir fama de ser um excelente guitarrista muito cedo. Mas Page teve problemas de saúde e teve que desistir da vida de viagens constantes que uma banda profissional demanda. Né? Então ele passou a trabalhar em estúdios como guitarrista para ganhar dinheiro. Foi trabalhar como músico de estúdio. Para vocês terem uma ideia, ele gravou a guitarra para o primeiro compacto do The Who e para músicas dos Rolling Stones, além de numerosos outros roqueiros, incluindo o Joe Cocker. Foi nos estúdios que Jimmy Page aprendeu não só como se estruturava a cena do rock em geral na Inglaterra, mas também todos os truques das gravações em estúdio. E assim atuou como produtor do Led Zeppelin quando chegou a hora. A primeira banda importante na vida de Jimmy Page foram os Yardbirds. Quando Eric Clapton, que era amigo de Page, deixou os Yardbirds em 64, Page foi convidado para entrar no lugar do Clapton. Mas como ele era amigo, ele ficou meio receoso de estar ofendendo o amigo por entrar na banda que ele tinha acabado de deixar. Então ele indicou um outro amigo que não tinha esse problema, o Jeff Beck, que passou a tocar nos Yardbirds. Em 66... o Jimmy Page entrou para os Yardbirds tocando contrabaixo e logo passou para a guitarra base, enquanto Jeff Beck cuidava da guitarra solo. Nós vamos ouvir os Yardbirds, então, numa das poucas músicas onde Page e Jeff Beck tocaram juntos. Essa é uma música de 1966, que apareceu no filme Blow Up, onde os Yardbirds aparecem em uma cena. Essa música é considerada uma precursora do hard rock e se chama Stroll On. We'll be right back. Nesse mesmo ano de 66, Jimmy Page começou a conceber a ideia de montar um supergrupo de rock. Eu disse supergrupo. Jimmy Page não queria fazer mais uma banda, ele queria fazer um supergrupo importante. Ele sabia o que era necessário porque conhecia a cena do rock por dentro e por fora e planejou tudo cuidadosamente. Em princípio, ele achou possível fazer isso a partir de usar o nome dos Yardbirds. E tentou chamar essa nova banda de Os Novos Yardbirds, The New Yardbirds. A banda, na verdade, os Yardbirds, tinha começado a se dissolver por causa das tensões internas e Jeff Beck era muito instável, não aguentava a estrutura do grupo, deixou o grupo, foi fazer uma carreira com uma banda que ele liderasse, né? Page herdou o nome, tentou recrutar novos membros. Por indicação de amigos, ele convidou Robert Plant para os vocais. E Robert Plant era amigo de um baterista jovem e muito bom, muito forte, chamado John Bonham. Então Robert Plant trouxe o Bonham para os novos Yardbirds. Page também convidou um músico do estúdio que ele conhecia bem, justamente do trabalho no estúdio, o John Paul Jones, para tocar contrabaixo e teclados. E no ano de 68, esse quarteto se uniu pela primeira vez para fazer um ensaio e perceberam que tinha mágica ali. A partir daí foram para o estúdio e foram gravar o primeiro álbum do Led Zeppelin, que chegou a ser lançado em 69. Vamos ouvir então a faixa número 1 do lado A do primeiro álbum do Led Zeppelin, um álbum sem nome, conhecido como Led Zeppelin 1. A música é Good Times, Bad Times. Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Se a música aparece na primeira faixa do lado A de um álbum, isso significava que representava a melhor chance de sucesso. O vocal é muito diferente de tudo na época, carregado de sensualidade e um timbre quase feminino. A bateria é muito forte e nós ouvimos o que John Bonham era capaz de fazer com um único bumbo. Mais tarde ele ia usar dois. A guitarra de Page tinha timbre, peso, agressividade especiais. Mas a concepção de Page não incluía somente música pesada. Page gostava muito de baladas acústicas no estilo folk. E embora o primeiro álbum não tivesse muito disso, nós vamos ouvir agora a faixa Baby, I'm Gonna Leave You, que é uma espécie de precursora da famosíssima Stairway to Heaven, misturando violões e peso em momentos alternados.
Thank you. really, really good. You may be happy every single day. But now that's when it's calling me back home.
Como Jimmy Page sabia muito bem que o sucesso de uma banda se fazia nos Estados Unidos, pois era lá que o mercado e as plateias estavam, o Led Zeppelin foi imediatamente excursionar e passou quase todo o ano 69 viajando e tocando pelos Estados Unidos, onde o primeiro álbum do Led Zeppelin fez muito sucesso de público, não de crítica. Depois nós vamos falar disso num próximo programa. Mas vamos terminar esse programa de hoje ouvindo uma música do primeiro disco que se chama How Many More Times. Ela dura mais de 8 minutos. Isso também era parte da concepção de Page de que a música não deveria ser limitada pela necessidade de ser curta e fazer sucesso no rádio. Na verdade, ele sabia perfeitamente bem que uma música que estivesse num álbum podia ter uma certa dinâmica, mas ao vivo ela podia ser expandida para performances muito longas. E essa música tem, como vocês vão ver, numerosos climas diferentes e que permitem o improviso dos vários músicos. Reparem que os vocais de Plant são típicos do blues, enquanto que o resto da banda toca hard rock. Essa combinação de vocal de blues com som de hard rock é uma das características mais marcantes da música do Led Zeppelin, pelo menos no início. Vamos ouvir agora How Many More Times, que saiu em 1969 no primeiro álbum. No próximo programa, nós vamos continuar contando a história do Led Zeppelin, mostrando sua impressionante trajetória em direção ao sucesso. Cuidem-se muito bem durante esta horrível pandemia. Obrigado pela audiência e até a próxima semana.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.